está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 19 de julho de 2022. Faltam 50 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia: combate à Covid-19.
O Ministério da Saúde divulga orientações para vacinação de crianças de 3 a 5 anos. Jéssica Gonçalves.
O Ministério aponta que existem 1 milhão e 200 mil doses da Coronavac para esse público.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Acesso de agricultores familiares a crédito rural e políticas públicas.
Prazo de emissão da declaração de aptidão ao PRONAF é prorrogado.
Documento vai ser substituído de forma gradual pelo Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Cleide Lopes.
O novo documento vai substituir com a vantagem de trazer mais transparência, ajudando a evitar fraudes.
E vamos falar sobre a redução de impostos e tributos que tem impacto no preço dos combustíveis, em uma entrevista ao vivo com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Siza.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Carolina Lima e Nazi Bru.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Tem carro, moto ou caminhão deve ter notado nos últimos dias uma redução no preço dos combustíveis.
Ela foi possível após a aprovação de uma lei que classifica como bens essenciais o combustível, junto com o gás natural, a energia elétrica, os serviços de telecomunicações e de transporte público.
Com isso, deve ser fixada uma alíquota máxima do ICMS, um imposto cobrado pelos estados e o Distrito Federal sobre esses bens e serviços.
E vamos saber mais sobre o tema e o impacto que essa lei traz no nosso dia a dia com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, que está aqui ao vivo nos estúdios da Voz do Brasil. Boa noite, ministro.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Carolina. Boa noite a todos os brasileiros e brasileiras que estão nos ouvindo. Obrigado pela oportunidade.
Ministro, vamos começar então. Como funciona esta lei e como é que ela pode ajudar na redução do preço dos combustíveis?
Eu acho que mais fácil do que explicar a lei é dizer que eu fui abastecer o tanque do meu carro e encontrei combustível a R$ 5,49 aqui em Brasília. Eu pagava R$ 7,75 na gasolina. Isso quer dizer o seguinte: você coloca 50 litros de combustível no carro, você economizou mais de R$ 100. É isso que está acontecendo. Isso é um projeto que foi aprovado pelo Congresso Nacional, com apoio do governo federal. E, de novo, é mais dinheiro no bolso do brasileiro. É exatamente o quê? É deixar ao dono do dinheiro, que é o trabalhador, onde ele prefere investir. É isso que está sendo feito.
Ministro, e qual é a participação dos estados nesta redução?
Fundamental. O apoio dos estados também, via Confas, regulamentando a lei, tornou tudo isso possível. Infelizmente, o cenário internacional hoje é um cenário de guerra. Existe um problema na invasão da Ucrânia pela Rússia. E agora nós estamos tomando as medidas necessárias. Os estados têm colaborado e têm regulamentado a lei. E, de novo, o melhor de tudo é você poder abastecer o tanque do carro. Um brasileiro comum hoje está economizando R$ 100 no abastecimento. E vem mais por aí, hein? Por que que vem mais por aí? Porque a emenda constitucional 123, que regulamentou a PEC lá do biocombustível, ela já é mais 20 centavos de economia para o etanol. Então, para aquele pessoal que está abastecendo com etanol, vai cair mais 20 centavos aí na bomba também. Então, é passo a passo, com a graça de Deus, estamos avançando. E hoje, a Petrobras anunciou aí também uma redução no preço da gasolina, mais 20 centavos de queda. Então, notícias boas hoje.
Ministro, voltando à questão do ICMS, existe algum tipo de resistência em reduzir essa alíquota?
Veja aí, eu entendo posições divergentes e as respeito, mas quando você cobra 30% de imposto sobre energia, que é um bem essencial, com todo respeito, isso gera um efeito negativo em toda atividade econômica. Por exemplo, uma dona de cabeleireiro, de um salão, olha o quanto ela gasta de energia, uma padaria, uma oficina mecânica, um self-service, uma sorveteria. Tudo isso vai ser beneficiado com a nova lei. Por quê? Porque agora reduzindo a energia elétrica de 30% para 17% ou 18% e reduzindo a base de cálculo também, deixa eu dar um exemplo simples aqui. Uma padaria que gastava R$ 7 mil de energia, dependendo do estado, vai gastar R$ 5 mil. É R$ 2.000 a mais no bolso para a padaria contratar mais um funcionário. É mais emprego, é mais renda, é mais produção para o Brasil. Então eu entendo posições divergentes, mas acho que nós agimos de maneira correta, reduzindo tributos, para que o Brasil enfrente esse momento tão difícil decorrente de esse é o terceiro ano de pandemia e agora com uma guerra internacional.
Certo, ministro. E como vem sendo o diálogo do governo com estados e o Congresso sobre esse assunto?
Novamente, eu quero agradecer ao Congresso Nacional por todo o apoio nas medidas. E, de novo, os estados estão fazendo o seu melhor também. Eu entendo. Eles concentraram parte expressiva de sua arrecadação em alguns tributos. Isso era mais facilitava a arrecadação. Mas, do ponto de vista econômico, é um erro. Por quê? Porque, tecnicamente falando, o peso morto do imposto aumenta com o tamanho da tributação. Ou seja, você começa a aumentar demais determinados tributos, por exemplo, sobre energia, sobre combustível, você destrói empregos, como todo brasileiro sabe. Você começa a destruir empregos, começa a distribuir renda, começa a destruir produção. Então, eu respeito as pessoas que discordam, mas acho que nós avançamos no caminho correto e os estados, todos eles, já regulamentaram essa lei.
Então, a participação dos estados, ela é voluntária, ministro?
Ela não é voluntária porque uma lei obriga que todos possam aderir à lei. Agora, alguns estados optaram por encaminhar projeto à Assembleia Legislativa, então demorou um pouquinho mais. Mas, de novo, com todo o respeito, com toda a parcimônia, e, de novo, nas próximas semanas o resultado está chegando para todos os brasileiros.
Ministro, há uma estimativa de quanto essa redução nos combustíveis após a promulgação da lei?
Tem. A média nacional é R$ 1,55 de queda na gasolina. Com os 20 centavos a mais de hoje, já vai para R$ 1,75. 20 centavos a mais de hoje da Petrobras. Uhum. Aqui em Brasília, como eu disse, mais de R$ 2,00 já caiu. Então depende muito do estado e do ICMS que era cobrado antes. E de novo, tão importante quanto a redução no preço da gasolina, no preço do etanol, é a redução na conta de energia elétrica. O brasileiro vai começar a sentir isso nas próximas faturas. E de novo, não é só o brasileiro que está na sua casa podendo se beneficiar disso, mas o pequeno empresário, o microempreendedor. A dona Joana, que é dona de um salão de beleza, o seu Pedro, que é dono de uma oficina, esse pessoal vai poder pagar menos tributo de energia e com isso vão gerar mais empregos e mais renda. Eu acho que esse é o grande fundamento dessa medida, é gerar mais emprego e mais renda para toda a população brasileira.
Certo, para você que está nos acompanhando a partir de agora, nós estamos conversando com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. Ministro, até quando é a validade da lei e qual a importância dela nesse momento, né, em que o mundo sofre com os impactos do conflito entre Rússia e Ucrânia no preço dos combustíveis?
Olha só, em 2019 ocorreu o maior desastre ambiental da história brasileira, que foi Brumadinho. Em 2020, a maior pandemia da história mundial. Em 2021, continua a pior pandemia da história mundial, com a maior crise hídrica em 100 anos de Brasil. Em 2022, continua a pandemia e agora com a maior movimentação de tropas desde a Segunda Guerra Mundial. Então, é um ambiente muito difícil internacional e nacionalmente. Então, essas medidas vêm para trazer um alívio, para trazer mais renda, mais emprego para o brasileiro. E, de novo, fundamental agradecer a participação de todos, incluindo a liderança do Congresso Nacional nessas medidas.
Ministro, o governo também zerou os tributos federais sobre a gasolina e o etanol até o final de dezembro. O que representa isso para o consumidor?
Olha só, os tributos federais foram zerados até o final de dezembro. Então, você pega o PIS, COFINS e CID, aproximadamente 69 centavos que o governo está deixando de arrecadar e ficando no bolso do contribuinte. Mas a redução do ICMS é permanente. É isso que é importante. Nós estamos fazendo uma redução permanente de tributação. E aqui eu quero convidar os analistas a uma seguinte reflexão. Será mesmo que nós não estamos fazendo a reforma tributária não foi feita no Brasil? Vamos olhar que essa redução agora foi a 10ª redução tributária tomada. Então, o que isso mostra? Que o Congresso Nacional com o governo federal fizeram uma reforma tributária silenciosa. Basta você notar, por exemplo, redução do PIS/COFINS, redução do ICMS, redução do adicional de frete da Marinha Mercante, redução da multa do adicional de 10% do FGTS e várias outras medidas. Então, de novo, o importante aqui é olhar a medida no seu bojo macroeconômico. É mais dinheiro para o consumidor, é mais dinheiro para o empreendedor, é mais emprego e renda para o brasileiro.
Ministro, nessa redução do ICMS, como é que o consumidor pode acompanhar e até fiscalizar essa medida?
Nós elaboramos um decreto que obriga todos os postos de combustível a colocar em lugar visível o preço dos combustíveis no dia 22 de junho. Então o consumidor vai poder ver, dia 22 de junho, ou seja, antes dessas medidas, quanto custava a gasolina e quanto está custando agora. Então, ele também pode ajudar. Por quê? Porque transparência, competição, ajuda a diminuir o preço. Então, a pessoa vai abastecer o tanque do carro, olha, pô, nesse posto caiu pouco, vou em outro posto. De novo, competição é sempre bom para o consumidor.
Ministro, e o consumidor pode denunciar caso ele veja que não está acontecendo o que foi previsto aí na lei, que é a redução do preço?
Sim, o Ministério da Justiça disponibilizou sites e vias de acesso para que o quê? Se os postos não cumprirem com esse decreto, você pode fazer uma denúncia no site do Ministério da Justiça e isso será averiguado. Mas, de novo, está ocorrendo o cumprimento e, acima de tudo, o que é bom é transparência e competição.
Ministro, o senhor já disse para a gente que a Petrobras aí já reduziu em 20 centavos o preço do litro da gasolina vendida às distribuidoras a partir de amanhã. Os efeitos os consumidores sentem a partir de amanhã também?
Depende do local, mas nos próximos dias começam a sentir. Então, provavelmente, quem mora um pouco mais longe leva uma semana. Mas quem está mais perto em centros maiores, em 2 ou 3 dias começam a sentir.
Certo.
Ministro, o senhor também falou sobre a questão da energia elétrica, né? Que a lei também impacta aí na redução do custo da energia elétrica. A efetividade dessa medida, ela também depende da regulamentação pelos estados? O senhor já sabe quantos adotaram essa medida?
Sim, nós conversamos com o CONFAS, que é o Conselho de Fazenda dos Estados, e todos os estados já adotaram a regulamentação. Existem algumas dúvidas que alguns estados levantaram, e estão endereçando essas questões. Mas não tenham dúvida, brasileiros. Na próxima fatura sua de conta de luz, vem um desconto grande. Deixa eu dar um exemplo aqui. Na média nacional, esse desconto é de quase 20%. E, de novo, não é só a pessoa, não é só a família que vai estar conseguindo economizar o dinheiro. Mas tão importante quanto a economia para a família é a economia para as pequenas empresas, para os pequenos negócios, aquele microempreendedor que está com dificuldade. Imagina, por exemplo, uma dona de um salão de beleza. Ela vai conseguir economizar aí com uma medida dessa, dependendo de quanto ela gasta, R$ 1.000 por mês. Uhum. É mais uma funcionária quase que ela consegue contratar. Numa padaria, dependendo do tamanho da padaria, a economia dá para contratar 2 ou 3 pessoas a mais. Então é isso que eu faço o convite a todos. As pessoas estão olhando apenas a questão da redução do tributo. É mais do que isso. É mais dinheiro no bolso do consumidor e é, acima de tudo, mais dinheiro no bolso do microempreendedor, do microempresário. E, de novo, as grandes empresas também vão poder ter acesso a essa redução tributária e contratar mais gente ainda.
Ministro, a diferença dessa alíquota, dessa redução entre os estados, ela pode diferir muito?
Pode. Depende do estado. Então, alguns estados, olha só, cobravam mais de 30% de ICMS na energia. Com todo o respeito, é uma tributação muito pesada para um bem essencial. Nesses estados, a redução será mais forte. Outros estados tributavam em 25%, então acaba que a redução será menor. Mas, em todos os estados, você vai sentir no bolso essa redução. Olha só, eu não estou falando de você economizar 10 reais. Como eu disse, na gasolina, uma pessoa que coloca 50 litros no carro, ela está economizando hoje quase 100 reais. Esse é o tamanho da economia. Imagina os motoristas de Uber, o motorista de táxi, o entregador de pizza. Tudo isso é mais dinheiro no bolso de quem precisa nesse momento. Na energia elétrica vai ser a mesma coisa. E tem mais, telecomunicações também, viu? No próximo mês, a hora que você for olhar sua conta de celular, tá mais barata também.
Ótimo, ministro. Agora falando de geração de energia elétrica. O Brasil tem uma das fontes mais limpas de energia do mundo, pela água, pelos ventos, pelo sol. O país vem investindo nesse tipo de geração?
O Brasil adotou marcos legais mais sofisticados que estão dando mais segurança jurídica. Com mais segurança jurídica, o investimento privado está aumentando. Por exemplo, nós já temos contratados 263 bilhões de reais em energia renovável. O que isso quer dizer? Mais empregos, mais renda e energia mais limpa e mais barata para todo brasileiro.
Ministro, o que a gente pode esperar do futuro em relação à geração de energia limpa no país? Qual o impacto para o cidadão?
A energia limpa é o futuro. Então, existe no Ministério de Minas e Energia o firme compromisso de seguirmos e aprimorarmos a agenda ambiental. Ora, nós temos aí o hidrogênio de baixo carbono, temos as eólicas, temos a energia solar. Tudo isso são energias que estão se mostrando de baixo custo e que vão ajudar cada vez mais gerarmos emprego e levarmos energia mais barata para o cidadão brasileiro.
Certo, ministro. Nós conversamos aqui com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, ao vivo. Ministro, muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço e aproveito para deixar um abraço para o Londrina Esporte Clube, meu time do coração, que está jogando agora. Vamos lá, Tubarão!
Muito obrigada.
Os estados e o Distrito Federal já possuem 1 milhão e 200 mil doses da vacina Coronavac para crianças a partir de 3 anos de idade.
O Ministério da Saúde divulgou hoje as orientações para vacinação de crianças entre 3 e 5 anos contra a Covid-19.
O imunizante foi aprovado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para a vacinação dessa faixa etária na semana passada.
O Ministério da Saúde vai negociar a aquisição de mais imunizantes para vacinação contra a Covid-19 em crianças de 3 a 5 anos. Desde sexta-feira, estados e municípios já podem usar doses remanescentes da Coronavac para imunização nesta faixa etária, como disse o secretário executivo do Ministério da Saúde, Daniel Pereira.
A gente tem doses disponíveis já em estados e municípios para iniciar a vacinação dessa faixa etária. Então já é possível em todos os estados começar a vacinação dessa faixa etária, já com as doses que estão nas regiões.
Em um levantamento feito junto aos estados, o Ministério aponta que existem 1 milhão e 200 mil doses da Coronavac para esse público. A pasta aguarda ainda o número de imunizantes estocados nos municípios. De acordo com o secretário executivo do Ministério da Saúde, Daniel Pereira, a expectativa é de que novas doses estejam disponíveis em até 30 dias.
O Ministério está vendo a nossa necessidade e o menor prazo de entrega possível, para que a gente possa trazer essas vacinas o quanto antes e levar a estados e municípios. Então a gente está em conversa com algumas estratégias, tanto COVAX quanto o Instituto Butantan, e assim que a gente tiver essa definição, o Ministério vai definir qual estratégia vai seguir.
O advogado Ademir Coelho, que mora em Brasília, já vacinou a filha mais velha de 10 anos com as duas doses da Coronavac. Agora ele pretende levar a Júlia, que tem 3, para tomar o imunizante.
É difícil de controlar todo mundo com máscara ou higienização, principalmente nessa idade da Júlia, né, de 3 anos, por isso que a gente está muito convicto de que é a melhor opção se fazer.
O Ministério da Saúde recomenda que a vacinação deve começar pelas crianças de 3 a 5 anos imunocomprometidas e depois para aquelas com 4 anos, seguidas pelas de 3 anos de idade. O intervalo entre a primeira e a segunda dose da Coronavac deve ser de 28 dias. A pasta recomenda que para o público a partir dos 5 anos deve ser aplicada a vacina da Pfizer, já aprovada para a faixa etária de 5 a 11 anos. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 50 milhões de brasileiros possuem algum problema de visão.
O acompanhamento da saúde ocular pode evitar maiores complicações nos casos de doenças mais graves, como glaucoma e catarata.
E o SUS oferece de graça consultas, tratamentos e até transplantes.
O brasiliense Theo, de apenas 4 anos, foi com os pais a um hospital em Brasília para uma consulta oftalmológica. Segundo o pai, Rossi da Silva Araújo, o pequeno tem ficado muito em frente às telas e, por isso, eles resolveram checar se estava tudo bem com a visão do filho.
Uma geração que tem muito acesso a telas, a computadores, a tablets, a celulares. Nós viemos verificar se como está a saúde ocular dele.
Para a médica oftalmologista Isabela de Carvalho Cunha, o exemplo dos pais do Theo deveria ser seguido por todos. Segundo ela, muitas doenças oculares parecem inofensivas e muitas vezes não recebem a devida atenção. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que 80% das causas das doenças dos olhos podem ser prevenidas ou tratadas. Entre as doenças mais comuns que podem levar à perda da visão estão catarata, ceratocone e glaucoma. Já entre algumas das doenças mais recorrentes e de má formação que podem ser corrigidas com óculos e outros tratamentos estão as conjuntivites, a miopia e a síndrome do olho seco. Para Isabela, os cuidados com a visão são importantes e devem fazer parte do dia a dia.
São patologias tratáveis, sendo diagnosticadas a tempo, dá para tratar, dá para criança ou adulto viver bem sem estar cego. Uma consulta regular, pelo menos uma vez ao ano, seria o ideal.
A assistência oftalmológica está disponível no Sistema Único de Saúde e inclui desde consultas até tratamentos, que podem ser cirúrgicos e transplantes. Além disso, todas as crianças, quando nascem, também realizam o teste do olhinho, exame capaz de detectar alterações no eixo visual que possam causar futuramente problemas como catarata e glaucoma congênito. Reportagem Gabriela Noronha.
Agora o recado é para os agricultores familiares.
O prazo de emissão da declaração de aptidão ao PRONAF foi prorrogado.
E a partir de novembro, a declaração vai ser substituída.
Para acesso a crédito rural e políticas públicas, vai ser emitido o CAF, Cadastro Nacional da Agricultura Familiar.
Vamos ouvir agora como está sendo feita esta transição.
A partir de novembro, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar passará a ser a principal ferramenta do agricultor familiar para o acesso a crédito rural e outras políticas públicas. O novo documento vai substituir a DAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF, com a vantagem de trazer mais transparência, ajudando a evitar fraudes. Foi o que destacou o coordenador-geral da CAF, Gabriel Afonso Asman.
Nossa rede cadastradora vem sendo capacitada e preparada para prestar esse serviço à sociedade. Essa nova ferramenta trará mais transparência e segurança jurídica, pois permitirá o cruzamento de dados com outras bases de dados do governo federal.
O prazo de emissão da DAP, que terminava em junho, foi prorrogado pelo Ministério da Agricultura até 31 de outubro. Depois dessa data, será emitido apenas o novo cadastro CAF. O objetivo é fazer com que a transição seja gradual para que nenhum agricultor familiar seja prejudicado, de acordo com o coordenador-geral da CAF, Gabriel Afonso Asman.
Como nós temos a premissa de fazer uma transição segura e tranquila, fizemos a prorrogação das emissões da DAP, garantindo assim o acesso dos beneficiários a todas as políticas públicas da agricultura familiar.
Os beneficiários que possuem DAP válida podem ficar tranquilos, pois a nova inscrição vai ser emitida à medida que a declaração perder a validade. Somente os agricultores que não têm DAP ativa vão precisar buscar a inclusão no novo cadastro a partir de 1º de novembro deste ano. As informações estão na página gov.br, dentro do portal de serviços da plataforma do governo. Reportagem Cleide Lopes.
Autorizado o uso da Força Nacional de Segurança Pública no estado do Amazonas para ações de combate a incêndios florestais e às queimadas.
Os profissionais vão atuar nos municípios de Humaitá, Lábrea e Novo Aripuanã até 15 de novembro.
As atividades de proteção ao meio ambiente fazem parte da operação Guardiões do Bioma.
A Força Nacional também vai atuar nos serviços de preservação da ordem pública e da segurança das pessoas e do patrimônio.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
O presidente do STF se reúne com Fachin e manifesta confiança total no processo eleitoral e nos juízes do TSE.
Tribunal Superior do Trabalho mantém validade de dispensa compulsória de empregado público.
Estado de Rondônia é condenado por prestar atendimento hospitalar inadequado à mulher transexual.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do STF manifesta confiança total no processo eleitoral em reunião com o presidente do TSE.
Durante o encontro, Fux repudiou tentativa de colocar urnas em xeque mediante a comunidade internacional. Neto Costa.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, se reuniu por videoconferência no início da tarde desta terça-feira com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin. Em nome do STF, Fux repudiou que, há cerca de 70 dias das eleições, haja tentativa de se colocar em xeque, mediante a comunidade internacional, o processo eleitoral e as urnas eletrônicas, que têm garantido a democracia brasileira nas últimas décadas. Ele reiterou a confiança total na rigidez do processo eleitoral e na integridade dos juízes que compõem o TSE.
Família do humorista Francisco José Newton Veloso, conhecido como Shaolin, deve ser indenizada pelo DPVAT.
A decisão é do STJ, que considerou caber ao juiz analisar a necessidade de prévio pedido administrativo para a cobrança judicial do seguro obrigatório. Fátima Uchoa.
A família de Shaolin ajuizou ação de cobrança do DPVAT após acidente em 2011 que causou invalidez total e permanente do humorista até a morte dele em 2016. A seguradora líder foi condenada na primeira instância a pagar R$ 13.500 à família. Essa decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça da Paraíba por falta de requerimento administrativo prévio do autor. Já a quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença e reafirmou ser necessário o pedido administrativo prévio, mas considerou que a exigência não é absoluta, cabendo ao juiz analisar essa necessidade. O relator foi o ministro Marco Bussi.
Empregado público de 75 anos aposentado compulsoriamente não é reintegrado ao trabalho.
Apesar de ter se aposentado em 2007, ele continuou no serviço, o que atraiu a incidência da reforma da Previdência de 2019. Anderson Conrado.
A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho acolheu o recurso da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, em Recife, Pernambuco, para manter a validade da dispensa compulsória de um empregado. Com 75 anos, ele que se aposentou em 2007 pelo Regime Geral da Previdência, mas continuou na Conab, defendia que não poderia ser atingido pela reforma da Previdência. Mas, segundo o colegiado, a situação não impede a incidência da aposentadoria compulsória aos 75 anos.
A Justiça condenou o Estado de Rondônia a pagar R$ 20.000 de indenização por prestar atendimento hospitalar inadequado a uma mulher transexual em 2019.
A paciente apresentou o cartão do SUS com nome social, mas não foi internada na ala feminina sob o fundamento de não ter realizado cirurgia de readequação de sexo, nem ter feito a retificação dos documentos pessoais.
De acordo com o processo, a paciente era chamada pelo nome masculino e uma psicóloga do hospital chegou a exigir a saída dela da ala feminina por estar constrangendo outras pacientes.
O magistrado concluiu que cabe indenização, pois a autora da ação vivenciou transtornos desnecessários até que fosse internada na ala feminina.
Fato ou boato?
É mentiroso o vídeo em que um ex-delegado diz que só não foi reeleito em 2014 para a Câmara dos Deputados porque as urnas foram fraudadas.
Além disso, uma auditoria do PSDB concluiu que não houve evidências de fraude nas eleições daquele ano. Fábio Ruas.
O fato é, em 26 anos de votação na urna eletrônica, nunca houve fraude comprovada. Outro fato, essa denúncia do ex-delegado fez parte da auditoria realizada pelo PSDB, aquela que concluiu que não houve nada de errado nas eleições. Saiba o que é fato ou boato por fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão de Assuntos Econômicos aprova projeto que autoriza a INSS a cobrar indenização de condenado por feminicídio. Texto segue para a Câmara dos Deputados. Proposta que cria a Política Nacional de Incentivo à Agricultura e à Pecuária de Precisão deve entrar na pauta da Comissão de Agricultura após recesso parlamentar. Zenaide Maia e Fabiano Contarato destacam a importância do incentivo à adoção. Boa noite. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que autoriza o INSS a exigir dos condenados por feminicídio a indenização pelas despesas decorrentes do crime praticado, como o pagamento de benefícios previdenciários. Atualmente, a regra permite ação para esse ressarcimento apenas nos crimes de violência doméstica e familiar, quando o criminoso é parente da vítima. A proposta será analisada agora pela Câmara dos Deputados. Os detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
O projeto da senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, determina que o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, entre com ação judicial contra autores de feminicídio para reaver gastos previdenciários. O crime é entendido como aquele praticado contra a mulher em razão do seu gênero. Mas hoje, apenas casos em que o assassino tem vínculo familiar com a vítima podem ser ressarcidos, como a pensão por morte paga aos dependentes do segurado. Para o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, a legislação atual é insuficiente.
Não abrange os casos de feminicídios cometidos por quem não tenha vínculo familiar com a vítima, o que é inadmissível. Assim, independente de o feminicídio ter sido praticado no seio familiar ou não, o agressor estará exposto a ressarcir os cofres públicos pelos prejuízos previdenciários que a sua barbaridade causou.
A partir desta quarta-feira, os partidos políticos podem promover convenções para a escolha de candidatos que disputarão as eleições deste ano. Também devem ser decididas as formações de coligações. Reportagem de Regina Pinheiro.
O prazo para que os partidos políticos e federações realizem suas convenções para decidir sobre coligações e os candidatos que vão concorrer em outubro deste ano vai de 20 de julho a 5 de agosto. Na convenção, serão selecionados os candidatos e candidatas para concorrer aos cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador e suplentes, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital. Depois da escolha dos candidatos nas convenções, os partidos poderão pedir o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral. Ao destacar a importância das eleições, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a expressão mais pura da vontade popular ocorre por meio do voto.
As eleições são, de fato, dos temas mais importantes da vida nacional. É muito importante que elas aconteçam dentro da normalidade. A expressão mais pura da vontade popular se dá através do voto.
O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 2 de outubro. Se houver segundo turno, ele deve acontecer no dia 30 de outubro.
Já o eleitor que não estiver na cidade em que vota no primeiro ou no segundo turno tem até o dia 18 de agosto para se dirigir a um cartório eleitoral para solicitar o voto em trânsito. Essa possibilidade vale para municípios com mais de 100 mil eleitores. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa debateu em audiência pública a violência política com foco na defesa da democracia e do sistema eleitoral. A repórter Bianca Mingotti tem os detalhes.
Em audiência da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, representantes da Coalizão para a Defesa do Sistema Eleitoral, coletivo que reúne entidades e organizações da sociedade civil, defenderam o atual modelo de votação, a garantia da soberania popular por intermédio do voto e criticaram a ameaça das Forças Armadas de interferência nas eleições. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, presidente da comissão, ressaltou o dever dos poderes de garantirem um ambiente eleitoral seguro e democrático.
É nosso dever, juntamente com o presidente da República, os demais congressistas, com os membros da Justiça Eleitoral, promover um ambiente de segurança institucional e jurídica, de confiança na democracia, para que tenhamos um processo eleitoral seguro, com a normalidade democrática que há anos conquistamos e pela qual tanto lutamos.
Rita Lima, representante da Associação Nacional dos Defensores Públicos, a ANADEP, mencionou uma pesquisa da Unirio que indica 113 casos de violência política entre janeiro e março deste ano. Já o juiz eleitoral Sandro Nunes Vieira destacou o aprimoramento do papel do TSE de garantir eleições transparentes.
Por que o TSE não muda o modelo de votação? E a resposta é muito simples, o TSE não detém autorização constitucional para dizer o modo que a votação será realizada. Essa atribuição ela é dada pela Constituição ao Parlamento brasileiro.
Segundo o estudo Violência Política e Eleitoral no Brasil, entre 2016 e 2020, o país registrou um ato de violência política a cada 4 dias.
Já está em vigor a resolução do Senado que instituiu o Grupo Parlamentar Brasil-Bahrein, oriunda de uma proposta do senador Marcos Duval do Podemos do Espírito Santo, aprovada pelo plenário. O objetivo é incentivar a aproximação entre as duas nações para viabilizar investimentos do país do Oriente Médio no Brasil e a geração de emprego. Detalhes na reportagem de Janaína Araújo.
O relator, senador Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, explicou o funcionamento dos grupos no Congresso Nacional.
Os denominados grupos parlamentares viabilizam troca de experiência entre os respectivos legislativos nacionais. Nesse sentido, eles proporcionam importante contribuição para o relacionamento dos países envolvidos.
Nelsinho Tradi observou que foi criado no Senado em 2019 o Grupo Parlamentar Brasil-Países Árabes, que inclui o Reino do Bahrein. Ele ponderou, no entanto, que a criação do novo grupo é justificável conforme argumenta o autor da proposta.
Como bem destacou o senador Marcos Duval, o peso das relações bilaterais, a convergência de interesses econômicos entre os dois países, recomenda a instituição do grupo parlamentar. Nada melhor do que exercer a diplomacia no seu caráter pleno.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária pode analisar, após o recesso parlamentar, o projeto que cria a Política Nacional de Incentivo à Agricultura e à Pecuária de Precisão, com o uso de recursos tecnológicos. Se for aprovado, o texto já analisado pela Comissão de Meio Ambiente poderá seguir diretamente para a sanção presidencial. Repórter Rodrigo Rezende.
A ideia é incentivar a adoção desse tipo de produção que usa ferramentas tecnológicas como georreferenciamento, satélites, internet e informações em tempo real para melhor aproveitamento do solo e dos rebanhos. A relatora do projeto, senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, explicou os benefícios desse tipo de tecnologia no campo.
Então, a agricultura de precisão com suas máquinas vem demonstrar ao produtor a área que está faltando mais adubo, a área que está tendo excesso de água, aonde que a planta está tendo ataques de pragas e ervas daninhas. Então, é uma leitura extraordinária e muito clara da saúde da planta durante o seu plantio e durante o seu crescimento.
Já está em vigor a lei que instituiu a Semana Nacional da Adoção. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre a importância desse ato na semana que antecede o Dia Nacional da Adoção, celebrado anualmente em 25 de maio. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Segundo o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o ideal de perfil para adoção diferente da realidade das instituições aumenta o número de maiores de 5 anos na fila. Em 2021, em todo o Brasil, havia mais de 46 mil cadastrados para adotar e menos de 4 mil menores aptos à adoção, destacou a senadora Zenaide Maia, do PROS Potiguar.
Ante a essa realidade, as campanhas de conscientização no sentido de incentivar as pessoas a adotarem crianças de diferentes perfis tornam-se cada vez mais importantes e necessárias. Para muitas crianças e adolescentes, a adoção representa uma nova chance de viver. Eles encontram na nova família o carinho e a atenção que precisam para crescerem e se desenvolverem de forma saudável e feliz.
Relator na Comissão de Educação da proposta que deu origem à lei que instituiu a Semana Nacional da Adoção, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, relatou a sua experiência.
Sou pai de duas crianças adotadas que amo mais do que tudo na vida. Gabriel e Mariana são nossa felicidade, minha e de meu esposo Rodrigo.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Especialistas cobram a proteção dos patrimônios histórico e humano do Cais do Valongo.
Parlamentares reivindicam melhorias na infraestrutura de transportes.
Deputados divergem sobre a atuação do Ministério do Meio Ambiente.
Boa noite. Em audiência pública realizada na Câmara, o ministro do Meio Ambiente disse aos deputados que o governo está empenhado no combate a crimes ambientais. Mas os parlamentares presentes ao debate divergiram da atuação da pasta, como informa a repórter Lara Raji.
O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, compareceu à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e garantiu que o governo federal atua para coibir o desmatamento e crimes ambientais. Deputados da oposição e do governo discordaram ao avaliar a gestão do ministro após um ano à frente da pasta. O deputado Léo de Brito, do PT do Acre, que pediu a vinda do ministro, afirmou que a gestão de Leite à frente do Ministério representa uma continuidade da gestão do seu antecessor, Ricardo Salles, e afirmou que Leite acumula números piores do que Salles, por exemplo, com recordes de incêndios na Amazônia e no Cerrado no mês de maio. O deputado destacou a fragilização de órgãos como o IBAMA e ICMBio e questionou a paralisação da aplicação dos recursos do Fundo Amazônia, criado em 2008 para apoiar projetos de combate ao desmatamento. Ele chamou a atenção para a ausência do Estado, especialmente na região amazônica, possibilitando crimes como os ocorridos com o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Don Phillips. O deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, que também pediu a sessão, ressaltou que o desmatamento na Amazônia em 2021 foi o pior dos últimos 10 anos. Para ele, passar a boiada é uma política clara do governo.
Até o próprio presidente Bolsonaro, as suas declarações, via de regra, são encorajando garimpos ilegais, encorajando a extração de madeira ilegal, encorajando o desmatamento, encorajando a pesca irregular, uma série de situações que a própria postura do presidente da República expressa isso.
O parlamentar questionou ainda porque até o momento, já na metade do ano, apenas 18% do orçamento destinado à fiscalização ambiental foi aplicado e porque apenas 15% dos recursos do Ministério para o controle de incêndios florestais foram liquidados. O ministro refutou as críticas. Ele disse que o governo aperfeiçoou o sistema de controle de produtos florestais, que agora tem mecanismo de rastreabilidade da madeira. Informou que o IBAMA lançou uma plataforma para auxiliar técnicos na prevenção e combate ao desmatamento e queimadas. Além disso, afirmou que o governo reforçou as agências do IBAMA e do ICMBio com a contratação de 739 servidores. Ele também salientou a atuação do programa Guardiões do Bioma para combater o crime ligado a produtos florestais. Segundo o ministro, esse programa já resultou em 118 autos de infração.
O valor das multas simples passou de 270 milhões do ano passado para 328 milhões esse ano. São números bastante expressivos e o número de áreas embargadas dentro da unidade de conservação passou de 72 mil hectares para 233 mil hectares. E também fiscalização ambiental, garimpos desativados. Nós passamos de uma média de 15, 16 para 84 de outubro de 2021. 2021 a maio de 2022.
Sobre o orçamento, o ministro falou que já foram executados 68% dos recursos destinados ao Ministério do Meio Ambiente, 75% do ICMBio e 67% do IBAMA. O deputado Elias Vaz observou que esses não são os dados que estão no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento. A deputada Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, elogiou a gestão do governo Bolsonaro na questão do meio ambiente. Para ela, estão sendo reproduzidas narrativas falsas sobre essa atuação e atores globais se metem na questão da preservação da Amazônia.
O Brasil, a gente considera uma referência mundial em proteção ambiental. A nossa legislação é uma das legislações mais rigorosas do mundo. E isso é uma das partes que faz com que a gente tenha uma proteção com aplicação de multas, crimes ambientais duros, no intuito de fazer essa preservação.
O deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, criticou a oposição por debitar na conta do governo federal os crimes cometidos na Amazônia e elogiou a atuação do ministro, especialmente na Conferência do Clima das Nações Unidas, em Glasgow, na Escócia, a COP26, em novembro do ano passado. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Transportes.
Delegado Marcelo Freitas, do União, reclama das condições de tráfego nas BRs 251, 116 e 135, no entorno de Montes Claros, norte de Minas Gerais. Ele pede ao governo federal que tome providências e lembra que, além dos buracos, os motoristas têm sofrido com a falta de segurança.
Delegado Marcelo Freitas também critica a situação da BR-365, próximo a Pirapora. O deputado alerta que as péssimas condições das rodovias e a ausência de policiais colocam em risco especialmente a vida dos caminhoneiros.
Pompeu de Matos, do PDT, pede que o DENIT resolva o problema dos motoristas que passam pela descida da BR-101 na chegada de São José do Norte, no Rio Grande do Sul. De acordo com o parlamentar, o acesso ao bairro Almirante Tamandaré foi fechado com tapumes, isolando a comunidade.
Pompeu de Matos alerta que o fechamento do acesso prejudica o comércio local e inviabiliza o fluxo de pedestres, motoristas e moradores em geral.
Luísa Casiani, do PSD do Paraná, ressalta que a duplicação da BR-376, no trecho que liga Paranavaí à Nova Londrina, é fundamental para o escoamento agrícola e para impulsionar o desenvolvimento do noroeste paranaense.
Luísa Casiani informa que já está atuando junto ao Ministério da Infraestrutura e ao DENIT para que conste no contrato de duplicação da BR-376 a possibilidade de cobrança de pedágio apenas após a entrega da obra.
Gonzaga Patriota, do PSB, pede que o governo de Pernambuco autorize o projeto de implantação da PE-630, que liga Petrolina à Trindade. Segundo o deputado, a rodovia vai levar desenvolvimento à região, porque vai reduzir em 100 quilômetros o transporte de toda a produção de gesso e farinha da região do Araripe.
Gonzaga Patriota também cobra a pavimentação da PE-615, que liga Nascente, em Araripina, ao Distrito de Socorro, em Santa Filomena. Segundo o deputado, são 40 quilômetros de asfalto que vão encurtar a distância entre as comunidades e facilitar a vida da população.
Augusto Coutinho, do Republicanos, também pede que o governo de Pernambuco avance em duas obras de asfaltamento de estradas estaduais, a PE-571 e a PE-630. A primeira rodovia, segundo ele, é estratégica para o escoamento da produção de frutas e cereais de parte do sertão pernambucano.
Já a obra de asfaltamento da PE-630, de acordo com Augusto Coutinho, é fundamental para o desenvolvimento da economia do sertão do Araripe, mais especificamente para a região dos municípios de Trindade e Ouricuri.
Paulo Magalhães, do PSD, esteve recentemente em Cachoeira, na Bahia, para a entrega da pavimentação do trecho entre o entrocamento da BR-420 e a localidade Tabuleiro da Vitória.
Paulo Magalhães parabeniza a gestão estadual pela obra e informa que já são cerca de 15 mil quilômetros de estradas recuperadas entregues pelo governo baiano nos últimos anos.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, denuncia as péssimas condições de trafegabilidade de diversas rodovias do país, o que, segundo ele, é consequência do desvio de recursos e da má gestão do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.
Hildo Rocha pede que a Câmara e o Tribunal de Contas da União fiscalizem as obras de duplicação e restauração de diversos trechos das rodovias. O deputado ressalta que estradas esburacadas são responsáveis por acidentes que tiram a vida de milhares de pessoas todos os anos.
Economia.
Na opinião de Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, o governo federal é responsável por reduzir o poder de compra do brasileiro e piorar a vida da população. Ele reitera que a economia retroagiu 10 anos, a extrema pobreza cresceu e o país voltou ao mapa da fome da Organização das Nações Unidas.
Reginaldo Lopes avalia que a política errática do governo no setor de óleo e gás desequilibra a economia e impacta a vida da população, porque, segundo ele, 60% da inflação vem do preço da energia e dos combustíveis.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, destaca que estudo recente do Fundo Monetário Internacional classificou o Brasil como detentor de um dos piores indicadores econômicos do mundo. Na opinião do parlamentar, os dados mostram que as políticas do governo estão destruindo o Brasil.
Valdenor Pereira explica que os fatores levados em consideração na análise do FMI são o crescimento do PIB, a taxa de investimentos, o desemprego e a inflação. Ele chama de desesperadora a situação do país e afirma que o mau desempenho econômico tem forte impacto na indústria, no comércio e na prestação de serviços.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, critica a extinção em 2019 do Ministério do Planejamento, tornando o ministro da Economia, nas palavras dele, um superministro. Para o deputado, a decisão de unificar Fazenda, Planejamento e Indústria foi um erro.
Flávio Nogueira acredita que a medida impossibilitou a elaboração de um plano nacional de governo, prejudicando a economia do país. Dessa forma, o deputado alega que não há metas e diretrizes a serem seguidas por diversos órgãos federais.
Márcio Macedo, do PT, critica o governo federal pelo que chama de desmonte da cadeia produtiva nacional de petróleo e gás no estado de Sergipe.
Márcio Macedo acusa o governo de desativar a produção em poços terrestres e de transferir toda a parte administrativa da Petrobras, que funcionava em Sergipe, para o Rio de Janeiro, enfraquecendo as atividades da empresa no estado.
Desenvolvimento regional.
Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, pediu informações ao governo federal sobre a possibilidade de renovação do Tratado de Itaipu, que, segundo ele, é um dos acordos internacionais mais bem-sucedidos do país. O deputado explica que o encerramento do tratado no ano que vem pode impactar de forma negativa o futuro energético brasileiro.
Segundo Gustavo Fruit, além de regulamentar o aproveitamento hidrelétrico do Rio Paraná pelo Brasil e pelo Paraguai, o Tratado de Itaipu ainda obrigou o país vizinho a vender seu excedente energético ao Brasil até 2023. Ele afirma que o tema interessa especialmente ao Paraná, uma vez que o estado produz 1/4 da energia hidrelétrica nacional.
Afonso Rando, PP Gaúcho, destaca a liberação de R$1 milhão em emenda de sua autoria para a Santa Casa de Misericórdia de Bagé, que também atende cidadãos dos municípios vizinhos. De acordo com o parlamentar, no total já são mais de R$100 milhões destinados para a área da saúde ao longo de seus 4 mandatos.
Afonso Ram observa que, com a pandemia, mais recursos foram enviados ao setor, especialmente para a compra de ambulâncias, respiradores, monitores e outros equipamentos hospitalares. Ele lembra que também destinou verbas para os hospitais Universitário e Militar de Bagé.
Segurança Pública.
Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, afirma que uma de suas preocupações enquanto parlamentar é com a segurança pública dos cidadãos fluminenses. Para tratar do assunto, o deputado participou recentemente de encontro com guardas municipais do município de São Gonçalo.
Entre os temas abordados na reunião, Jones Moura destaca a proposta de emenda à Constituição que coloca as guardas municipais no rol das polícias, concedendo também aposentadoria especial à categoria.
Sargento Alexandre, do Podemos, alerta para a difícil situação que centenas de policiais militares, civis e penais do estado de São Paulo enfrentam. Segundo ele, cerca de 500 agentes que haviam sido exonerados e que depois foram absolvidos pela Justiça, esperam ser reintegrados às suas respectivas corporações.
Sargento Alexandre informa que tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo uma proposta que, apesar de tratar de um tema já previsto na Constituição do Estado, é mais uma tentativa de fazer valer o direito dos policiais, que aguardam o retorno às funções enquanto passam por grande dificuldade financeira.
Esporte.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, informa que visitou os municípios de Itaperuna, Miracema, Santo Antônio de Pádua, Aperibé, Bom Jesus de Itabapoana, Italva e São Fidélis, para inaugurar projetos esportivos. Como ex-atleta olímpico e professor de educação física, ele afirma que o esporte é um pilar da educação.
De acordo com Luiz Lima, já foram inaugurados 33 núcleos esportivos no estado, que atendem 10 mil crianças de 5 a 17 anos. A previsão, segundo o parlamentar, é chegar até o final do ano com 60 núcleos em funcionamento e um total de 240 profissionais empregados.
Direitos Humanos.
Eleusis Paiva, do PSD de São Paulo, pede que o parlamento e a sociedade se mobilizem em prol das pessoas em situação de rua. Para o deputado, é necessário construir ambientes gratuitos de acolhimento, além de viabilizar a reintegração desses cidadãos ao convívio social.
Eleusis Paiva destaca que só em São Paulo, o número de pessoas em situação de rua saltou de 14 mil em 2012 para 32 mil pessoas no ano passado. Ele observa que a situação de rua é o destino comum dos que se dissociaram do núcleo familiar, perderam o emprego ou se tornaram dependentes de drogas.
Bacelar, do PV da Bahia, rebate críticas direcionadas à comunidade LGBTQIA+, e que associam a homossexualidade a uma doença ou a marginalidade.
Bacelar lembra que há 32 anos, a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade de sua lista de doenças.
Cultura.
Especialistas cobraram na Câmara dos Deputados a proteção dos patrimônios histórico e humano do Cais do Valongo, na cidade do Rio de Janeiro, principal sítio arqueológico do tráfico de escravos. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
Em audiência na Comissão de Cultura da Câmara, quilombolas, representantes do Ministério Público e profissionais de História, Antropologia e Urbanismo cobraram a efetiva proteção do Cais do Valongo, localizado na zona portuária do Rio de Janeiro e declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2017. Principal porto de desembarque de africanos escravizados nas Américas, a região, também chamada de Pequena África, é alvo de disputas judiciais, conflitos de gestão, inquéritos policiais e baixo investimento na proteção dos acervos. Para o quilombola e consultor de pesquisas arqueológicas Damião dos Santos, também há descaso das autoridades quanto à população do quilombo da Pedra do Sal no entorno do cais.
Não adianta você somente valorizar parede, tijolo, quando o principal a ser valorizado, no nosso entendimento, é o ser humano. E isso não acontece nessa discussão em relação ao patrimônio cultural da Pequena África.
O título de Patrimônio da Humanidade foi baseado no sítio arqueológico do Cais do Valongo, no quilombo da Pedra do Sal e no cemitério dos Pretos Novos. Por essa região passaram cerca de 1 milhão de africanos escravizados entre os séculos 18 e 19. Segundo a Unesco, trata-se de patrimônio de memória da violência contra a humanidade representada pela escravidão e de resistência dos negros. O sítio arqueológico só foi detectado em 2010 durante obras da prefeitura para a reurbanização da zona portuária. O advogado e membro do Comitê Científico do Quilombo da Pedra do Sal, Humberto Adami Júnior, reclamou de negligência com a região.
O Cais do Valongo é a história do Brasil sendo recuperada. O memorial do Holocausto, que foi tão celebrado pela anterior prefeitura, já está quase de pé no Morro do Pasmado. E o Cais do Valongo ainda está lá com enchentes, descasos. E o prédio construído por André Rebouças também está lá com esse criminoso descaso da Fundação Palmares.
O procurador da República no estado do Rio de Janeiro, Jaime Mitropoulos, concorda com as críticas e informou que o Ministério Público já moveu ações para a reconstituição do Comitê Gestor do Cais do Valongo, a instalação do Centro de Pesquisa e Acervo e o estímulo público ao turismo étno-educativo de base comunitária com rede de comércio local.
A comunidade da Pequena África não pode ser escanteada, alijada desse processo em momento algum, coisa que tem sido feito pela atual gestão federal, sobretudo a partir do IPHAN.
Organizadora do debate, a a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, aposta na aprovação do projeto de lei que amplia a proteção do caso do Valongo a partir de seu reconhecimento como patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro.
O PL apresenta fontes de recursos destinados à manutenção e custeio, sem prejuízo da destinação de recursos ordinários. Tais aspectos estão sendo tratados pela Comissão de Finanças e Tributação desta Casa.
Para o deputado Marcelo Calero, do PSD do Rio de Janeiro, o caso do Valongo revela uma história de sofrimento, violência e martírio que deve servir como espelho para a sociedade aprender com os erros do passado e avançar em seu processo civilizatório.
Dar visibilidade política ao caso do Valongo, em termos de políticas públicas que possam significar reparação, pagamento de dívidas históricas, o debate sobre a violência, sobre o racismo, sobre o machismo.
O presidente da Federação Nacional de Associações Quilombolas, José Antônio Ventura, espera que a valorização do caso do Valongo também ajude na recuperação de outros sítios arqueológicos que, segundo ele, tiveram a história apagada pela mineração, especulação imobiliária e agronegócio. Ventura citou dois exemplos de Minas Gerais, sítio da Serra do Salitre e sítio do Ambrósio, que seria o segundo maior do país, só atrás do Quilombo dos Palmares, entre Pernambuco e Alagoas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e a apresentação de Tércia Guimarães e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.